Ora, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Renovo os votos de bom dia àqueles que já cumprimentei e saúdo pela primeira vez os deputados que acabaram de entrar para a reunião aqui da Comissão. Temos temos uma ordem de trabalhos relativamente longa. Começamos um pouquinho atrasados devido a, enfim, aos afazeres do grupo de trabalho dedicado ao alargamento da licença parental inicial. E, portanto, pediria aqui a ajuda dos senhores deputados também para termos uma reunião, pelo menos eficiente, em termos de tempo e conteúdo também, obviamente. Sendo assim, passaríamos já à apreciação e votação das atas das reuniões 52 e 53, que é de 3 e 11 de junho, respectivamente. Se ninguém se opusesse, votaríamos em conjunto as duas atas. Se alguém quiser dizer algo sobre as atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Votadas por unanimidade. Vamos então ao ponto 2. Senhores deputados, peço a vossa atenção. Comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Portanto, temos aqui. Isto já vai. Sim, senhor. Só para comunicar aos senhores deputados que o projeto de lei 648/17, primeiro do Bloco de Esquerda, cria a prestação social única PSU para a erradicação da pobreza em Portugal, que tinha baixado a comissão, foi rejeitada em plenário e, portanto, não há relator a designar. O projeto de lei 655/17, cria a prestação de coesão social, que baixou em 11 de 6 de 2026, também não tem deputado relator, dado que, entretanto, foi rejeitado na sessão plenária de 12 do corrente. Pois, para conhecimento, temos aqui o projeto de lei em conexão, que é o projeto de lei 641/17 do Partido Comunista Português, cujo assunto é reforça as medidas de proteção de superior interesse da criança, que baixou à Comissão em 3 de 6 de 2026. A Comissão Permanente é a primeira. Isto é em termos de apenas conhecimento. E, portanto, chegamos então à proposta de lei 85/17, parte do Governo, que foi nova posição na generalidade, cujo assunto é autoriza o Governo a criar a prestação social única no âmbito do subsistema de solidariedade. Ela baixou a comissão em 12 do corrente e terá que ser apreciada até 22, ou até à próxima segunda-feira. Sendo assim, abro aqui a discussão. Não sei se um dos seus deputados quiser intervir.
Senhor Presidente, peço desculpa, qual era o ponto que suscitou?
É o projeto de lei 85, autoriza o Governo a criar a prestação social única no âmbito do sistema de solidariedade. É da PSU.
Sim, senhor Presidente, tendo em conta que é um processo com muita urgência, eu sugeria que fosse fixado um prazo muito curto para se identificarem entidades que se queiram ouvir neste prazo que temos. Portanto, ou ao final do dia de hoje, ou ao final do dia de amanhã, de outro modo, não será possível fazer esse pedido.
Só chamar a atenção que o prazo acaba na segunda, certo?
Sim, nós temos aqui.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Portanto, nós temos que, no fundo, concluir os trabalhos até sexta-feira. Eu propunha, se houver interesse por parte dos partidos, abrirmos aqui um período de 24 horas para entrega de propostas de alteração e podermos fazer a reunião ainda no final do dia da manhã ou na sexta-feira, porque, de facto, a urgência que foi estipulada pelo plenário não nos permite aqui oscilar neste prazo. Aliás, os alertas do Governo são evidentes, portanto, estamos aqui perante uma situação do PRR, tem que ainda esta autorização legislativa fazer o circuito ainda até chegar ao Presidente da República. O Sr. Presidente da República depois tem 40 dias, creio que não estou enganada, para promulgar ou não promulgar, claro, e portanto há todo aqui um circuito que nos obriga a que consigamos concluir isto, porque o plenário assim estipulou. Portanto, a minha proposta era 24 horas para entrega de propostas de alteração e, caso elas ocorram até amanhã às 13 da tarde, às 13 horas, reunimos no final do plenário, seja a hora que for, ou então na segunda-feira às 9 da manhã para votarmos as propostas. Ah, então fazemos na quinta-feira, sim. Então faremos quinta-feira no final do dia a votação das propostas, caso elas ocorram. Portanto, numa reunião a agendar pós-plenário. Era essa a proposta. Se não existirem propostas, claro que não há necessidade da reunião no final do dia de quinta-feira.
Sr. Deputado, Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Devido à urgência deste tema, penso que temos de facto de nos organizar bem. Mas uma vez que há jornadas parlamentares, segunda e terça, se calhar poderíamos estender um bocadinho o prazo para propostas de alteração, para depois na quinta, não vamos só reunir na quinta para votar essas propostas de alteração?
Vamos lá ver.
Desta semana, Senhora Deputada, o prazo termina na segunda-feira, o plenário...
Ah, então tem que ser esta quinta, segunda, peço desculpa.
Isso é que eu estava
eu percebi
dizer.
Que era na quinta seguinte. Não, concordo, ok, já percebi, já percebi.
Até às 13 horas da manhã, para que os serviços tenham tempo de fazer o quadro comparativo e agendarmos a reunião para o final do dia, do final do plenário de quinta. Portanto, não temos mais margem...
Mas como estavam a sugerir, porque a reunião fosse segunda ou terça, por isso...
Não, segunda ou terça não.
Não era nas jornadas parlamentares?
Não.
Vamos lá ver. O que foi pedido pelo Governo à Assembleia da República é que a apreciação em sede de especialidade ocorra num prazo máximo de 10 dias, que acaba a 22 na próxima segunda-feira. Portanto, tudo terá que ser feito antes, entre amanhã e sexta. Portanto, o plenário é que decidiu que depois de ser sem votação. Faz favor.
Senhor Presidente, o prazo termina na segunda-feira, o prazo formal que foi sugerido, que foi proposto pelo próprio Governo. No entanto, nós só temos reunião na quarta-feira, portanto é um prazo, na verdade, inútil, porque nós só voltamos a ter reunião na quarta-feira. E o prazo de urgência de 10 dias, vamos lá ver, eu não sei se estou bem a ouvir a bancada do PSD, que para a ILC, para a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, tem um prazo que era em março. Está tudo aí para setembro, aí não há nenhum problema.
Não,
agora estou eu a intervir, Sra. Deputada. Agora sou eu que estou a intervir. É preciso ter tranquilidade. E, portanto, eu nem quero acreditar que estou a ouvir o PSD, que está a ser o responsável pelo adiamento sucessivo de todos os prazos legais, regimentais, a inventar coisas que não existiam no regimento, como suspensões de trabalhos, agora está a querer cumprir à hora, um prazo regimental de um pedido do Governo, que obviamente é um prazo que nós devemos procurar cumprir, mas também devemos procurar cumprir uma coisa muito importante, que é o escrutínio da proposta, que é uma proposta muito delicada, como aliás foi sinalizado publicamente no plenário, aliás em reuniões com o próprio Governo, com os partidos a quem o Governo sugeriu fazer reuniões, e portanto... Nós, pela nossa parte, Sr. Presidente, tenho que dizer, nós não abdicamos de propor entidades para serem ouvidas com a urgência que for nos próximos dias e, portanto, sugerimos que até ao final do dia de hoje os partidos possam fazê-lo. Marca-se um dia para fazer uma audição conjunta, não vamos estar aqui a adiar, mas nós não abdicaremos dessa faculdade que é a de pedir audições, obviamente conformando-nos aos prazos, sendo que nós, antes de quarta-feira, não teremos reunião da Comissão para deliberar o que quer que fosse, portanto, isso seria completamente impossível. Não será certamente por uns dias que os prazos serão colocados em causa. Sugerimos, aliás, que seja na quarta-feira de manhã, antes da nossa reunião ordinária da Comissão, que tenhamos um espaço para fazer audições conjuntas sobre a PSU. Muito obrigado.
Bom, só duas ou três coisas antes de passar a palavra aos senhores deputados, caso queiram intervir. O facto de termos uma reunião na quarta-feira da próxima semana não impede que se faça uma reunião antes, se nos entendermos que possa ser assim. Portanto, não há nenhum óbvio se que haja reuniões fora do horário do prazo normal. Mas isso depende da vontade dos seus deputados e da Comissão, obviamente. Sra. Deputada Carla Barros, faça o favor.
Sr. Presidente, eu não vou explicar ao Partido Socialista porque é que este prazo é assim tão curto, porque o Partido Socialista sabe o que é que fez em 2022, 2023, 2024 com o PRR e não executou aquilo com que se comprometeu. E, portanto, não vale a pena eu estar aqui a explicar, a falar de prazos, que não acho que é um discurso político que não interessa muito aos cidadãos. Bom, de toda a forma, o objetivo, portanto, é nós realmente conseguirmos cumprir este prazo. Se assim a Comissão entender a minha proposta, e gostaria que fosse colocada à votação, era que os partidos pudessem entregar durante o dia de hoje as propostas de audições que quiserem realizar e que as mesmas sejam realizadas durante o fim de dia da manhã. Em qualquer momento, em grupo, como em conjunto, como o Partido Socialista assim sugere, mas no final do dia da manhã, para que a reunião das propostas, a discutir das propostas de alteração, portanto, que seja tudo ao mesmo tempo. Portanto, as propostas de alteração, as audições a propor serem até ao final do dia de hoje, para serem convocadas para o final do dia da manhã, e durante este prazo também decorrer a entrada de propostas de alteração até ao final das audições, para que a nossa reunião possa ser realizada durante o dia de sexta-feira, para termos o processo encerrado, parece-me que é execuível, porque também não deixamos que os... Porque, atenção, se realmente houver aqui algum bloqueio a estes prazos, nós teremos naturalmente que remeter isto para, provavelmente, outra tomada de decisão, porque nós estamos aqui perante um aperto de cumprir de prazos. Portanto, como sabem, isto tem que entrar. Temos que ainda aguardar a promulgação para que o Governo a seguir ainda possa legislar, e é um tema demasiado sério para o país, que são 500 milhões de euros que estão aqui em causa no âmbito do PRR. E, portanto, não entendam aqui nenhuma questão, é o interesse superior nacional, não há aqui nenhum jogo ideológico, nem nada. Temos isso mais do que ultrapassado, aliás, sabemos que o PS não quer assumir nenhuma responsabilidade nisso. As pessoas estarão atentas a esse tipo de atitude, mas tivemos naturalmente aqui este aval do Chega de se conseguir, aliás, em reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, de se conseguir concretizar isto. Portanto, eu creio que a maioria ainda consegue comandar os destinos do país e, portanto, nós vamos ter que assumir este compromisso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, faça o favor.
Muito obrigada. De facto, há aqui uma urgência e temos que cumprir a urgência, mas também não podemos abdicar do escrutínio desta, e parece-me que é essencial garantirmos um período para ouvirmos entidades e, portanto, podemos estabelecer um calendário apertado, mas que permita ouvir entidades. E, nesse sentido, o LIVRE entregará uma lista de entidades a ouvir, que pode ser numa audição conjunta para cumprir, de facto, esse prazo apertado, e vamos pedir para ouvir positivamente, nomeadamente, o Instituto de Segurança Social. Obrigada.
Mais algum senhor deputado, quem diria? Senhor deputado Felicidade Vital, faça favor.
Obrigada, senhor Presidente. De facto, uma casa com experiência como esta deveria ter um pouco mais atenção a estes prazos, porque prazos muito curtos implicam que o trabalho não fique bem feito e que as coisas não fiquem bem avaliadas. De todas as formas, neste momento estamos perante o prazo, vamos ter que o cumprir e, portanto, parece-me que não temos outra, pelo que eu me apercebi, não temos outra opção senão realizar isto até ao fim desta semana. Eu propunha então que esticássemos o máximo possível até sexta-feira à tarde. Faríamos a nossa reunião sexta-feira à tarde. Não pode ser também na sexta? Pode. Pronto, faríamos a nossa reunião sexta-feira à tarde e daríamos talvez mais um dia para a entrega de propostas. Hoje é quarta, até quinta-feira ou ao fim do dia, porque um dia só para estudar um dossiê desta importância parece-me muito pouco.
Faça favor, Sra. Deputada.
Sim, foi nesse sentido, Sra. Deputada, a proposta do PSD é que, ao mesmo tempo que decorrem as audições, perante as propostas dos partidos, durante o dia de quinta-feira, ao final do dia, nós possamos concluir o processo sexta-feira durante o dia numa reunião a realizar. Portanto, é isso. Temos que cumprir.
Sr. Deputado Miguel Gabrita, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, como é evidente, é completamente impensável fazer um processo com esta delicadeza e com esta complexidade neste prazo absurdo que está a ser proposto. Nós temos um prazo que calha uma segunda-feira, obviamente que o plenário e a votação serão sempre na sexta-feira da próxima semana. Sempre, ou seja, vamos lá ver, a votação deste dossiê será sempre na sexta-feira da próxima semana. Não há outra maneira, em plenário. E, portanto, nós não devíamos estar a comprimir o prazo para a sexta-feira anterior, devíamos estar a usar o tempo que a próxima semana nos dá. E, portanto, se isto tem que ir a plenário na sexta-feira, e nós não nos oporemos a que vá, queremos que esse prazo seja cumprido, o primeiro plenário que vai haver em tempo útil, ou seja, nós vamos fazer isto até sexta-feira, mas para quê? Só vai ser votado na sexta-feira seguinte. É só absurdo. Não tem nenhuma lógica estarmos a comprimir isto em 48 horas quando não há nenhum plenário para votarmos em votação. Oh, deputada Carla Barros, como é óbvio, o plenário define um prazo. Mas nesse prazo, ou seja, qual é o prazo de plenário que corresponde a esse prazo? É o prazo sexta-feira, agora não tenho aqui o dia, peço desculpa, mas a sexta-feira da próxima semana, que é dia 26. E, portanto, não há nenhuma razão para nós, enquanto Comissão, se queremos fazer um debate minimamente sério, independentemente das posições agora substantivas diferentes, mas em que possamos tentar ouvir alguma entidade neste espaço de tempo, por exemplo, sexta-feira à tarde, eu acho que é muito em cima, ou quarta-feira de manhã, o que fosse. Temos uma reunião da Comissão de quarta-feira de manhã, faremos a votação da especialidade e está a tempo de ir no primeiro plenário que temos. Agora, não adianta estarmos a inventar problemas que não existem. E este é um problema que não existe. Estamos a deliberar, a fazer uma reunião uma sexta-feira à tarde, para que isso é inútil, se o plenário é só na sexta-feira seguinte. Peço desculpa, cada às tantas, agora independentemente das diferenças substantivas, não percebo o que é que nós ganhamos com esta compressão de prazos, que volto a dizer... São tipicamente só às seis, não há isto.
Deputada Carla Barros,
honestamente, não vejo.
Faça um favor.
Sr. Presidente, esta análise do Sr. Deputado Miguel Cabrita.
E silêncio à sala, por favor.
É uma análise à margem do que está definido. E, portanto, o plenário pode agendar uma votação para quarta-feira, no que é o primeiro dia do plenário, tendo em conta a urgência do tema. E, portanto. Nós não vamos, no fundo, estar a tratar uma iniciativa, até sob pena do efeito ser nulo, em dias após o fim do prazo estipulado pelo plenário. Se o plenário estipulou até 22 de junho, cumpriremos esse prazo. Não estou a perceber aqui porque é que vamos aqui entrar aqui num perigo sob ponto de vista procedimental, de estarmos a tratar uma iniciativa em comissão quando o prazo terminou na segunda-feira. Portanto, Sr. Deputado, essa é uma análise que faz, mas que... Aliás, vamos lá ver. O meu objetivo é que, naturalmente, haja aqui a possibilidade de se apresentar propostas de alteração, porque para nós a iniciativa está pronta, ao Sr. Deputado. Percebe? A iniciativa está pronta. Agora vamos lá ver. No fundo, está aqui a querer entrar por um caminho aqui que não é claro, de estarmos a trabalhar a iniciativa depois do fim do prazo, quando pode o plenário agendar votação para quarta-feira para ela seguir, acho que é demasiado arriscado e pode vir a ser inviabilizado o trabalho feito em comissão. Por isso eu apelava aos esforços para trabalharmos durante o dia de sexta-feira, de modo a que deixemos o trabalho concluído até ao dia 22 de junho.
Podia só lembrar que o plenário definiu estes prazos e que estamos a tratar de uma autorização legislativa, ou seja, de autorizar o Governo para legislar. E o próprio Governo pediu estes prazos, portanto, lá traz os seus motivos, com certeza, e a votação poderá ser sexta-feira, como poderá ser outro dia anterior, que não é a primeira vez que se fazem votações a meio da semana. Portanto, temos de ter algum cuidado com isso, a delicadeza da matéria. Eu tenho aqui, se ninguém quiser intervir agora, eu gostaria aqui, temos aqui uma proposta de trabalhos aqui da Comissão. Senhora Deputada, faça favor, José Almeida Lopes, faça favor.
Sr. Presidente, eu não percebi qual é que é o prazo para a apresentação de propostas de entidades a ouvir e qual é que é o dia de marcação para eu ouvir essas entidades.
Nós temos aqui uma proposta que ia submeter à votação, que era a seguinte, que era durante o dia de hoje, até amanhã, serem submetidas propostas... Só um segundo. Não estamos agora a votar a proposta das entidades. Estamos a definir uma proposta que foi, até amanhã, entregue de propostas de alteração. E com a audiência das entidades, até amanhã também. As duas coisas. Propostas de alteração e audiências de entidades até o dia de amanhã. Na quinta-feira. E depois... Pronto. E depois, no próprio dia, ou reunimos depois, no final... Ou reuniríamos na sexta-feira pós-plenário.
Mas então pretendem por escrito ou presencialmente? Então, presencialmente, durante o dia da manhã, em qualquer hora. Ou então durante o dia, durante a primeira hora da manhã de sexta-feira. Ou então, durante o início da tarde de sexta e reunimos depois.
Então,
e durante esse período decorre a entrada das propostas de alteração.
Recapitulando, eu tenho que apresentar à Comissão as propostas que estão em cima da mesa. Então, a proposta que está em cima da mesa é, até sexta-feira, ouvir as entidades e propostas de alteração. Após o plenário... reuniríamos e tomaríamos a decisão e votaríamos o pedido de presidente de alteração o pedido de alteração legislativa.
Presidente, peço desculpa. Presidente.
Ao senhor presidente.
Peço desculpa, eu não percebi quando é que seria o prazo para ouvirmos entidades.
Até às 4 horas para o...
Sexta-feira, após o plenário.
Ó senhor presidente.
Senhor Presidente, as propostas... Os senhores deputados a tentar inscrever-se...
Senhor Presidente...
A senhora deputada Isabel Mendes Lopes tentou várias vezes, tentei várias vezes...
Nós temos que definir três momentos, ok? A entrega dos pedidos de audições até às 4 horas do dia de hoje para os serviços terem tempo... para convocar para sexta-feira. Sexta-feira decorreriam durante até meados da tarde as audições para uma hora após nós conseguirmos realizar a última reunião para a votação das propostas. Portanto, nós temos que concretizar sexta-feira porque o prazo é segunda-feira, dia 22. Portanto, creio que é execuível. Agora, o Partido Socialista, quando não consegue as entidades presentes, costuma colocar um alerta de que se disponibiliza para receber por escrito. Aliás, deixe-me dizer, Sr. Deputado, no lugar do Partido Socialista, estar a inviabilizar um tema destes, desta dimensão, vê-se logo o nível... Em que as coisas estão. E que eu acho lamentável que isto esteja a acontecer. Mas, por nós, nem que a gente tenha que vir cá, sábado todo dia, domingo todo dia, vamos concretizar este trabalho. Porque o tema é demasiado sério para nós andarmos aqui a brincar aos elásticos. Obrigada.
Deputado Mendes Lopes, tinha pedido a palavra. Peço desculpa que não tinha visto. Faça favor.
Obrigada. Assumindo que as entidades têm toda a disponibilidade para vir na sexta-feira à tarde e que será oportuno para as entidades virem na sexta-feira à tarde, já que algumas das entidades serão as mesmas que...
Vamos dar condições à deputada poder intervir.
Algumas das entidades serão, na verdade, as mesmas que não responderam ao nosso pedido para serem ouvidas no âmbito do alargamento da licença parental. Mas espero que tenham essa disponibilidade. Caso não tenham, vamos fazer propostas de alteração sem termos ouvido as entidades todas. É que nós acabámos de sair de uma discussão que era em que a posição do PSD era exatamente ao contrário do que da posição do PSD está agora aqui. Enfim, a questão agora essencial também em relação aos prazos é, na prática, este trabalho tem de ser... Quer dizer, tem de haver um mínimo de seriedade naquilo que estamos aqui a fazer. Esta proposta é muito complexa, é uma proposta que mexe na vida de muitas pessoas e, portanto, as coisas têm de ser bem feitas. Assumindo que há um pedido para uma votação extraordinária no plenário de quarta-feira, nós, na verdade, temos então até quarta-feira para fazer o processo de especialidade. Aí não temos de terminar o processo de especialidade na segunda-feira. E, portanto, eu sei, são as minhas jornadas parlamentares, eu sei bem os constrangimentos temos segunda e terça, mas quarta-feira de manhã podemos então fazer a votação das propostas de alteração. Portanto, nós não temos de fazer a apresentação de propostas de alteração até sexta-feira, temos o tempo para ouvir as entidades, porque este é um assunto complexo, é importante ouvir a Segurança Social, é importante ouvir uma série de entidades que têm relação direta com as prestações sociais atualmente e que nos podem explicar melhor e informar melhor as nossas propostas de alteração. E, portanto, o que eu proponho é que o prazo das propostas de alteração seja no início da próxima semana, para depois fazermos, então, a discussão e a votação na quarta-feira, pronto, e não impedindo a votação final, ou quarta-feira, ou quinta, ou sexta-feira.
Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, acho que intervir. Também peço desculpa, não tinha visto.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a proposta que a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes acaba de formular é a única minimamente execuível. Porque, admitindo que na sexta-feira, se houver as entidades e se fazem as votações na especialidade com o prazo para a entrega nesse próprio dia, quanto tempo é que restaria aos serviços para organizar o guião de votações? Porque todos os partidos com assento na comissão podem apresentar propostas de alteração à proposta de lei do governo. Isto é materialmente impossível. Aí, a única forma de realizar isso era, de facto, a reunião não ser interrompida e prolongar-se durante o sábado e durante o domingo. De outra forma, como já aqui foi notado, o prazo é impossível de cumprir, coisa que os proponentes tinham a obrigação de saber, porque a votação em plenário só poderia decorrer na quarta-feira, em data posterior ao processo de urgência que o PSD e o Partido Socialista viabilizaram no plenário da Assembleia da República. Portanto, há um problema material de origem que, por força dos factos, a Comissão agora tem de resolver. Eu acho que o mínimo num processo desta complexidade é garantir que a Senhora Ministra da Tutela é ouvido e que o Instituto da Segurança Social é ouvido. No mínimo. Nem falo de outras entidades, tem um contributo muito valioso para dar sobre um processo legislativo desta dimensão e com esta complexidade. Portanto, creio que a boa vontade coletiva para resolver isto, que nunca devia ser resolvido desta forma e com esta velocidade, aliás, tanto se nota que assim é, que a proposta de lei tem vários erros materiais já identificados, mesmo de logística elementar, porque foi feita à pressa, coisa que qualquer estudante com o primeiro ano de Direito consegue notar. Portanto, há um processo de correção que as próprias bancadas que apoiam o Governo deverão fazer e, aliás, deixaram entendido no plenário. Para além do mais, eu creio que a bancada parlamentar do PSD tem como porta-voz máximo o seu líder parlamentar. E nós todos e todas podemos ouvir, no plenário da Assembleia da República, o senhor líder parlamentar Hugo Soares interpelar a bancada do Chega, dizendo que iria fazer alterações na especialidade. Portanto, mesmo para o PSD, a proposta não está consoante, não tem a forma que quer que ela tenha a sair da Assembleia da República. Por isso, os mínimos dos mínimos é, na sexta-feira à tarde, ouvem-se as entidades com o compromisso que a senhora ministra organiza a sua agenda para estar cá, porque é que era inaceitável fazer um processo de especialidade deste, é que não se ouve a senhora ministra e o Instituto da Segurança Social, e na quarta-feira faz-se um processo de votação da especialidade para ser votado na quarta-feira à tarde, para assim nos aproximarmos ao máximo dos prazos definidos em sede plenária da Assembleia da República.
Sr. Deputado, Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa que vou ter que sair para outra reunião, mas antes queria só colocar uma questão à mesa para decidir o nosso sentido de voto. Esta proposta apresentada agora pelo LIVRE está de acordo com o regimento?
Sr. Presidente, era para complementar. Eu ia colocar uma questão e iria solicitar à mesa que pudesse indagar junto do par se é possível nós procedermos ao encerramento do processo na quarta-feira de manhã, ou seja, a votação na reunião da comissão. Portanto, atribuir essa responsabilidade à mesa e fica definido o tema. Faremos as audições durante o dia de sexta-feira, com as respectivas entregas de propostas até sexta-feira ao final do dia, mas que a mesa possa verificar junto do par se, ao ser depois do dia 22, se nós podemos terminar a especialidade na quarta de manhã. É isso mesmo. E, portanto, e vai no sentido das propostas e deixamos o dia de sexta-feira, então, e para as audições. Mas era preciso verificar, verificar pela via da mesa da comissão, junto do par, se é possível nós encerrarmos estas votações na quarta-feira de manhã. E, por nós, se for possível, acho que estamos em entendimento para não estarmos aqui a...
E no caso, se é possível, então depois faríamos a votação na quarta da manhã. Sim, senhor. Só um segundo. Pronto, vamos proceder dessa maneira e então depois, em função do que o par disser, se ele, acabaríamos o processo sexta-feira até após o plenário e na quarta-feira de manhã faria a votação, certo? Está tudo de acordo?
Sim, mas o prazo para ouvir, para propor até hoje às 16h.
As entidades remetermos hoje até às 16h, realizarmos as audições até ao final do dia de sexta-feira, coincidente com o fim da entrega das propostas de alteração, para depois, recolhendo essa opinião da mesa da Assembleia da República, perceber se podemos concluir, então, na quarta de manhã, este processo.
Muito bem, sim, senhor. Se por acaso for opinião contrária, contrataremos os seus deputados rapidamente no sentido de agilizarmos a reunião para sexta-feira e reencerrar o processo para sexta-feira ao final do dia. Está bem? Sexta. Depois do pós-plenário, tínhamos que ver quando é que acabava. Vemos isso. As propostas, o prazo... Sendo assim, o prazo para as propostas de alteração seriam entregues até sexta-feira ao final do dia. Sexta. Sexta, depois, o que estamos a discutir é o momento da votação, apenas. Sexta. Sr. Deputado Alfredo Meira, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, naturalmente, começo por pedir desculpa por chegar só agora, mas estive retido numa audição regimental. Mas queria, de facto, protestar por estarmos perante uma precipitação claríssima neste processo, ou seja, para obedecer às ordens de Bruxelas, o PSD está claramente disponível para queimar etapas, para precipitar a discussão e a aprovação desta iniciativa, comportamento que, exatamente ao contrário do que tem com as iniciativas legislativas de cidadãos, que interpelam este Parlamento legitimamente e em relação às quais têm expectativas que nós temos defraudado de mandato para mandato. Por outro lado, tenho de recordar que o PCP submeteu a esta comissão um requerimento para ouvir a senhora ministra justamente sobre a matéria de que aqui estamos a tratar e em relação à qual, pelos vistos, está aberto um prazo para a apresentação de propostas de alteração. Ora, há um conjunto de questões que a senhora ministra não respondeu, não esclareceu e que convinha que esclarecesse e, por isso, o PCP requereu a sua audição nesta comissão com caráter de urgência, o que significa ou ser ouvida antes de qualquer novo passo, nomeadamente por esta comissão, incluindo a recolha e a discussão de propostas de alteração. Muito obrigado.
Sr. Deputado Mendes Lopes, faça favor.
Eu não percebi uma questão, ou seja, se fizermos a reunião de discussão e votação das propostas de alteração na quarta-feira, qual é que é o prazo para propostas de alteração? Porque aí não precisa de ser na sexta-feira, em cima das audições, pode ser segunda-feira.
Bom, falaram-me na sexta-feira, foi como foi dito.
Sexta-feira à tarde ouviremos entidades. No seguimento da audição das entidades, haverá a apresentação de propostas de alteração e que serão necessariamente influenciadas pelo que se vai ouvir destas entidades. E, portanto, sendo a reunião só na quarta-feira, o prazo para propostas de alteração pode ser segunda-feira.
Portanto, estava-se aqui uma nova proposta, em vez das alterações serem apresentadas até sexta-feira ao final do dia, seria até quarta-feira, até segunda-feira, peço desculpa, até segunda-feira da parte da manhã.
Segunda-feira, meio-dia.
Se a mesa da Assembleia, Sr. Presidente, permitir então essa conclusão na quarta de manhã, por nós, sim, concordamos com a hora de segunda-feira até às 12 horas para a entrega de propostas de alteração. Sr. Presidente, a pergunta à mesa da Assembleia é, num parágrafo simples, perguntam os senhores deputados se, terminado o prazo a 22 de junho, se é possível concluir os trabalhos da especialidade em comissão na quarta-feira de manhã. Essa é a pergunta. Exatamente. No seguinte, ou do próprio dia, ou certo?
Se não for possível, será tudo feito até sexta-feira, final do dia.
Certo? Claro. É preciso.
Entendi. Toda a gente entendeu?
Sim, é isso. O par tem que se pronunciar sobre isso. Se não for
toda
possível,
a gente entendeu. Se não for possível, até sexta-feira, final do dia.
Certo.
Se não, uma proposta que foi agora sugerida. Quanto à questão da senhora ministra, eu não falei no assunto, porque está aqui no ponto 8.
Sr. Presidente, só para constar em ata que o PCP se opõe a esta solução. Se opõe a este calendário.
Qual foi a solução que ficou proposta, Sr. Presidente? Para resumir, só para ficar claro para toda a gente, porque já tantas temos aqui várias variáveis.
Então, uma questão de atenção, porque enfim, há aqui a tendência para intervir, que manda normal e depois interrompe-se o raciocínio. Até sexta-feira, ao final do dia, serão apresentadas, serão ouvidas as entidades e apresentadas as propostas de eventuais propostas de alteração e este pedido de alteração legislativa. Certo? E segunda-feira, até ao meio-dia, serão ouvidas as entidades. Desculpem. Na segunda-feira, até ao meio-dia, Portanto, até sexta-feira, ao final do dia, serão ouvidas as entidades. Na segunda-feira de manhã, serão, até às 12 horas, seriam apresentadas as propostas de alteração. E na quarta-feira, far-se-ia a votação. Isto, caso do par, aceitar esta proposta. Se não aceitar, far-se-ia tudo até sexta-feira, ao final do dia. Está bem? Ao dia de sexta-feira, quando acabar. Depois de sexta-feira, se entendermos que a reunião terá continuado no sábado ou domingo, será feito. Mas isso na sexta-feira que será a comissão decidirá. Está bem? Continuando este ponto. Sim?
Eu creio que, quando o Sr. Presidente da Comissão fala, fala com a posição da mesa, o que está certíssimo. Por isso, já que vai contactar, já que tem mandado para contactar a presença da Assembleia da República, creio que seria também de aferir que, sendo necessário reunir sábado ou domingo, que se solicite também já essa autorização ao Presidente da Assembleia da República, porque isso carece de aprovação do Presidente da Assembleia da República.
Ok. Eu tinha pensado nisso, por isso é que referi esse facto. Mas muito obrigado. Bom, continuando agora este ponto de ordem de trabalhos, vamos ao projeto de voto. Senhores deputados, por favor. Vamos aqui ao projeto de voto 604, 17ª primeira, de saudação pelo centenário de Santa Casa da Misericórdia de Mortosa. Baixou à comissão em 8 de junho de 2026. Certo?
Sr. Presidente, esse trabalho foi articulado e consensualizado com todos os assessores dos grupos parlamentares proponentes, portanto, de nossa parte está arrumado.
Certo. Mas alguém quer intervir sobre este ponto? Não? Pronto. Então passamos ao terceiro ponto. Discussão e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas legislativas. Projeto de Lei 36, 17º, primeiro bloco de esquerda. Altera o regime por turnos e noturno e reforça a proteção social dos trabalhadores por turnos e noturnos. Senhora Deputada Relatora, Senhora Deputada Manuela Carvalho, do PSD. Senhora Deputada, faça o favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhores Deputados. Apresento hoje o relatório relativo ao Projeto de Lei nº 366, que sobe a plenário amanhã e que altera o regime de trabalho por turnos e noturno e reforça a proteção social dos trabalhadores por turnos e noturnos. A iniciativa foi apresentada pelo deputado único representante do Bloco de Esquerda. Deu entrada em 16 de janeiro de 2026, acompanhada da respectiva ficha de avaliação prévia de impacto de género, e baixou esta comissão em 27 de janeiro de 2026. Cumpre os requisitos formais e regimentais aplicáveis e observa os limites de admissibilidade, uma vez que define o sentido das alterações a introduzir. A iniciativa procede à alteração do Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7 de 2009, 12 de fevereiro, e edita novos artigos ao referido Código, compondo-se de 6 artigos. Primeiro, define o objeto. O segundo, fixa o ambiente da aplicação. Terceiro e quarto, contém as alterações e aditamentos ao Código de Trabalho. Quinto, estabelece a forma de financiamento. E sexto, determina a vigência. A iniciativa, que tem como objetivo reforçar a proteção dos trabalhadores por turnos e noturnos, e para esse efeito, a clarificação de conceitos relativos ao trabalho por turnos e ao trabalho noturno, a definição de regras sobre a organização do tempo de trabalho e períodos de descanso, o reforço da participação dos trabalhadores e dos seus representantes na definição dos turnos, o alargamento do acesso aos cuidados de saúde e a consagração de medidas de compensação, designadamente em matéria de férias, suplementos remuneratórios e eventual antecipação de reforma. Importa ainda referir que o projeto prevê que os custos associados à implementação destas alterações sejam suportados pelo acréscimo da contribuição das entidades patronais que utilizem estes regimes de trabalho. Procura autocautelar a chamada Lei Travão ao determinar que as normas que impliquem aumento da despesa do Estado apenas entrem em vigor com o Orçamento de Estado posterior à sua publicação. No plano do enquadramento legal e dos antecedentes parlamentares, o relatório identifica ainda 3 petições relacionadas com trabalhadores por turnos e noturnos, bem como iniciativas legislativas anteriores sobre a mesma matéria. A iniciativa foi submetida à consulta pública, tendo recebido um contributo, e à apreciação pública, tendo recebido 3 contributos. Termino referindo que o meu grupo parlamentar do PSD reserva a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Deputada Fernanda Figueiredo, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, para agradecer à Sra. Deputada Manuela Carvalho a elaboração e a apresentação do relatório.
Sr. Deputado, quer intervir? Sr. Deputado Seco, faça favor.
Sr. Presidente, faça favor. É apenas para agradecer à Sra. Deputada a elaboração do relatório e agradecer também aos serviços pela elaboração da nota técnica. Sem ela, inegavelmente, o nosso trabalho também era sempre muito mais difícil. Muito obrigado.
Obrigado. Mais alguma inscrição? Pronto. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos agora ao projeto de lei 507-17 do JPP, que reforça a proteção das pessoas com deficiência nos processos de revisão ou reavaliação do grau de incapacidade, alterando o artigo 4º do Decreto-Lei 202/96, de 23 de outubro. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava também de agradecer aos serviços de elaboração da nota técnica que se anexa ao relatório. Este projeto de lei 507, apresentado pelos Juntos pelo Povo, pretende reforçar a proteção das pessoas com deficiência nos processos de revisão do grau de incapacidade, alterando o Decreto-Lei 202/96 de 23 de outubro. A iniciativa clarifica o conceito de mesma situação clínica, passando a incluir sequelas recidivas e limitações associadas, impede que a perda de direitos resulte automaticamente de uma reavaliação em baixa e exige fundamentação qualificada para qualquer decisão que reduza direitos ou benefícios. O projeto estende ainda este regime protetivo a todas as prestações e medidas dependentes do grau de incapacidade. O Mecanismo Nacional de Monitorização da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência emitiu parecer e reconhece avanços importantes na segurança jurídica, mas alerta para limitações estruturais do modelo atual de avaliação por percentagem e recomenda maior participação das pessoas com deficiência, melhor acessibilidade dos procedimentos e garantias reforçadas de tutela. Tendo em conta o exposto no relatório e nota técnica, propõe-se que a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão seja de parecer que o projeto de lei 507 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Alguém quer intervir sobre este ponto? Alguém dos seus deputados? Não? Vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei 598/17 da IEL, corrige a definição do agregado familiar para efeitos de abono de família e simplifica os processos de comprovação de rendimentos e agregado familiar. Novamente, a deputada relatora, a senhora deputada Isabel Mendes Lopes. Faça favor.
Muito obrigada novamente, Sr. Presidente. Também gostaria novamente de agradecer ao Serviço de Elaboração da Nota Técnica, que está anexo ao relatório. O projeto de lei 598, apresentado pela Iniciativa Liberal, pretende corrigir a definição de agregado familiar para efeitos do abono de família e simplificar os processos de comprovação de rendimentos. A proposta adota como regra o agregado fiscal do titular da prestação, evitando que a simples coabitação com outros familiares altere o escalão de rendimentos, uma situação extremamente relevante num contexto de crise habitacional. O projeto reforça ainda a simplificação administrativa, permitindo que a Segurança Social obtenha oficiosamente informação já existente noutras entidades públicas, reduzindo a burocracia para as famílias. A iniciativa altera o Decreto-Lei 176/2003 e o Decreto-Lei 70/2010, clarificando a composição do agregado familiar, criando um regime especial para o abono de família e prevendo a avaliação do impacto e a regulamentação subsequente. A consulta pública não recebeu contributos e eu, enquanto relatora, não emito a minha opinião política, como previsto no regimento. Tendo em conta o exposto no relatório e a nota técnica, propõe-se que a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão seja de parecer que o projeto de lei 598 da Iniciativa Liberal reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo seu duplo trabalho, aliás. Alguém quer intervir sobre este ponto? Sr. Deputado Paulo Seco, faça favor.
Era apenas para agradecer à Sra. Deputada a elaboração dos dois relatórios e agradecer também aos serviços a elaboração das notas técnicas. Muito obrigado.
Mas alguém se quer inscrever sobre este ponto? Não? Então vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei 618-17-1 do LIVRE. Clarifica o conceito de agregado familiar monoparental para a atribuição da majoração do abono de família. O Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Paulo Nusso. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o Grupo Parlamentar do LIVRE deu entrada na Assembleia da República do Projeto de Lei 618, que clarifica o conceito de agregado familiar monoparental para atribuição e majoração do abono de família. Nos termos da exposição de motivos, o Grupo Parlamentar do LIVRE apresenta esta iniciativa no sentido de clarificar este conceito, de modo a, de acordo com os proponentes, a que este conceito esteja mais adequado à realidade da situação familiar e não apenas à composição formal do agregado. E relevam alguns exemplos, algumas situações que terão ocorrido no passado, de casos de famílias monoparentais que perderam o direito à majoração do abono de família devido a alterações da composição do agregado familiar ou a ligeiros aumentos de rendimentos. E consideram os proponentes que estes casos derivaram do que afirmam ser uma atribuição da referida majoração assente em critérios demasiado rígidos. E por isso pretendem a clarificação do conceito de agregado monoparental para efeitos da atribuição do abono de família, no sentido de abranger também outras realidades que hoje em dia não estão incluídas nesse conceito. Do ponto de vista da análise jurídica, não existe, na minha perspectiva, nada que juridicamente relevante a acrescentar à apreciação da iniciativa em análise, e por isso remete-se para o trabalho vertido na nota técnica. O relator, evidentemente, que se exime nesta sede manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa em questão, teremos a oportunidade de a discutir no plenário, e neste sentido considero que esta proposta de lei apresentada pelo LIVRE reúne todas as condições para ser discutida em sessão plenária.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém quer se inscrever para este efeito? Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Deputado Paulo Núcio a redação deste relatório. Obrigada.
Agradecer também ao Sr. Deputado Paulo Núcio a elaboração do relatório e aos serviços, como é evidente, pela elaboração da nota técnica. Muito obrigado.
Então, se não há inscrições, passamos já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então ao penúltimo ponto à penúltima linha deste ponto. Projeto de Lei 620-17, primeiro do LIVRE. Alarga o abono de família, revendo os escalões de rendimento de referência do agregado familiar. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, a quem passa imediata a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Com o presente projeto de lei, o Grupo Parlamentar do LIVRE visa proceder à alteração do artigo 14º do Decreto-Lei nº 176/2003, de 2 de agosto, republicado pelo Decreto-Lei nº 133/2012, de 27 de junho, tendo em vista o alargamento da atribuição do abono de família através da revisão dos escalões de rendimento de referência do agregado familiar. A alteração proposta pretende elevar os patamares de rendimento de cada escalão do abono de família através da atualização da ponderação aplicada ao indexante de apoios sociais. A iniciativa propõe o reforço dos escalões mais baixos, de modo a expandir o universo de beneficiários e assegurar uma proteção mais robusta perante os encargos com o sustento e educação de crianças e jovens. Para tanto, sustentam os proponentes que a pobreza infantil permanece um desafio estrutural em Portugal, argumentando que os atuais limiares de rendimento se encontram desfasados face ao aumento do custo de vida. O projeto de lei é composto por três artigos, correspondendo do artigo 1º ao objeto, o artigo 2º à alteração legislativa e o artigo 3º à entrada em vigor da lei, que vier a ser aprovado, o que, de acordo com esta norma, deverá acompanhar o orçamento de Estado subsequente ao da sua publicação. A iniciativa cumpre os requisitos formais previstos no número 2 do artigo 119, do número 1 do artigo 123 e do número 1 do artigo 124 do Regimento e observa os limites à admissão de iniciativas estabelecidos no 1º artigo do 120 do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações introduzidas na ordem legislativa. O projeto deu entrada a 12 de maio de 2026, acompanhado pela respectiva ficha de avaliação prévia de impacto de género, foi admitido e baixou à Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão a 15 de maio de 2026, por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, e encontra-se agendado para discussão na reunião plenária de 18 de junho, 2026. A iniciativa sub judice encontra-se ainda em consulta pública, nos termos do artigo 134 do Regimento da Assembleia da República, podendo os contributos recebidos ser consultados no sítio na internet da Assembleia da República, não sendo registado até à data o envio de qualquer pronúncia. No mais, remete-se para o detalhado de trabalho, constante a nota técnica, disponível em anexo, não existindo matéria adicional juridicamente relevante a acrescentar para a apreciação da presente iniciativa. Assim sendo, o relator é da opinião que o presente projeto de lei cumpre o regimento e a Constituição da República, podendo seguir para discussão em plenário da Assembleia da República, deixando, por último, um mais do que justo elogio aos serviços pela sua capacidade técnica, pela celeridade do seu trabalho, que é muito dignifica o trabalho legislativo da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Lopes, faça favor. Obrigado, Sra. Deputada. Mais algum Sr. Deputado Falseco? Faça favor.
Agradecer ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo a elaboração do relatório e, consequentemente, agradecer aos serviços pela elaboração da nota técnica. Obrigado.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Sendo assim, passaremos de imediato à votação. Quem vota contra? Esse abstém. Aprovado por unanimidade. Passamos, então, agora à proposta de lei número 77-17-1 do Governo, que altera o Código de Trabalho, o Sr. Deputado Relator e o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Por uma questão de economia de tempo da nossa Comissão, não agradeci aos relatores, deputada Manuela Carvalho, Isabel Mendes Lopes, Paulo Núncio e Fabiano Figueiredo. Faço agora, agradecendo também aos serviços a elaboração das respectivas notas técnicas e também por aquela que sustenta o relatório que agora apresentarei. É iniciativa de alteração, a iniciativa legislativa que o Governo apresentou deu entrada a 18 de maio e foi no dia 26 do mesmo mês, tendo baixado à nossa Comissão no mesmo dia, altera 11 diplomas, incluindo vários códigos, desde logo o próprio Código do Trabalho. O proponente, que é o Governo, ancora esta proposta num compromisso assumido em sede de concertação no Acordo de Valorização Salarial e Crescimento Económico, no que diz respeito à dinamização da concertação social e também refere a obrigações de transposição de diretivas, em particular de transposição parcial da Diretiva 2024/2831 relativa à melhoria de condições de trabalho em plataformas digitais. A nota técnica para a qual remetemos apresenta o enquadramento jurídico, pronuncia-se pela conformidade genérica com os requisitos constitucionais e regimentais. Refere-se que esta proposta, que este tipo de legislação deve ser acompanhada de consulta, feita com base em consulta a diferentes entidades. O Governo menciona na exposição de motivos que foram observados os procedimentos a este respeito e, embora não sejam juntos quaisquer estudos ou parceiros, a verdade é que sabemos que houve um longo processo no âmbito da concertação social com os parceiros sociais e, portanto, de alguma forma, embora não tenha havido acordo sobre as matérias em apreço, houve uma longa discussão com diferentes entidades sobre esta matéria. Os serviços notam aqui uma pequena desconformidade que se refere à não anexação de uma tabela de correspondência quando estão em causa a transposição de diretivas, é suposto ela ser feita. No entanto, não consideram que esta desconformidade seja impeditiva do seguimento do processo legislativo normal e, portanto, das fases subsequentes. E os serviços fazem ainda na sua nota técnica uma avaliação do cumprimento da lei formulário, da conformidade com as regras de logística, deixando algumas sugestões a avaliar em certa especialidade, naturalmente caso a proposta seja aprovada na generalidade. No que diz respeito a pareceres e contos, esta proposta foi sujeita a apreciação pública e nesse âmbito foi recebido um contributo do mais sindicato do setor financeiro e está também ainda em consulta pública e até agora foram recebidos dois contributos de cidadãos individualmente. Eu exprimi no parecer a minha opinião enquanto deputado de relator, seria estranho que não o fizesse, já tomei publicamente posição sobre esta proposta, naturalmente não é sujeita a votação. No que diz respeito a conclusões, o que está em causa com esta proposta cumpre genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais e, portanto, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à sua excelência, o PAR. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita, pelo extenso relatório. Algum senhor deputado quer intervir sobre esta matéria? Sr. Deputado Cava Barros, faça favor.
Sr. Presidente, era para endereçar os nossos agradecimentos a todos os senhores deputados relatores, inclusive ao senhor deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, senhora deputada. Passamos então à votação. Sr. deputado Paulo Seco, faça favor.
Era para agradecer no mesmo sentido da deputada Carla Barros ao deputado Miguel Cabrita pela execução do relatório e pelos serviços técnicos que prestaram a ajuda necessária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. deputado. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Bom, temos agora aqui o quarto ponto, no qual são versadas quatro projetos de resolução que têm... Os quatro têm como objeto a promoção ativa da igualdade entre mulheres e homens no trabalho, designadamente em termos salariais, ou também em termos salariais, e este projeto de resolução obriga a que sejam votados autonomamente em relação aos outros. Não é? Não sei se alguns dos seus deputados querem intervir, e dizendo agora, seguindo aqui, como estou a dizer, pelos serviços, que, enfim, corre-se aqui a possibilidade da decisão, caso sejam todos aprovados, ou que haja depois que haja projetos aprovados, todos em direção contrária, mas isso agora a Comissão é que decidirá o que fazer. Estamos aqui a dizer os serviços que foram contactados proponentes no sentido de fazer um projeto conjunto e que não foi possível por posição de algum dos partidos. Sendo assim, avançaria, caso ninguém quisesse intervir sobre esta parte introdutória, sendo assim, avançaria para o projeto de resolução 839, 17º CDSPP, recomenda a proteção ativa da igualdade entre mulheres e homens no trabalho. Alguém quer intervir sobre este ponto? Aqui fala de discussão e votação. Fala de discussão e votação. Alguém quer intervir? Eu não só, mas primeiro tenho que perguntar se quer. Aqui no ponto fala discussão e votação. Pronto. Mas aqui. Está bem, mas a prática. Então não escutava estar aqui e dito que era discussão. Pronto. Discussão e votação. Alguém quer intervir sobre este ponto? Não? Passemos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Peço desculpa, preciso do Partido Comunista Português, peço desculpa. Passamos agora ao projeto de resolução 850-17º do Chega. Recomendo ao Governo que promova as medidas que combatam a desigualdade salarial e discriminação entre os homens e mulheres. Alguém intervir? Não. Passemos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Socialista, o Livre e o Partido Comunista Português. O peso da pessoa. Agora, projeto de resolução número 853-17º do PCP, pela valorização dos salários e eliminação das discriminações salariais entre homens e mulheres. Quem vota contra?
Sr. Presidente, era só alertar que no anterior fizemos abstenção. Mantemos o mesmo sentido de voto do plenário.
Certo.
Em todos, peço desculpa.
Projeto de resolução do Chega. Recomendo ao Governo que promova as medidas que combatam à desigualdade salarial e discriminação entre homens e mulheres. Votos a favor o Chega.
Nós fizemos abstenção
do resto dos partidos. E aliás, voto contra do Partido Comunista Português. Então, como é que é? Havia aqui um erro. Portanto, o projeto foi aprovado com votos a favor de Chega e com a abstenção dos restantes partidos. Projeto de resolução 853-17º primeiro do Partido Comunista Português, pela valorização dos salários e eliminação das discriminações salariais entre homens e mulheres. Sr. Deputado Falseco, por favor, intervir.
Sr. Presidente, eu ia pedir à Comissão que este projeto fosse votado por pontos, se não houvesse algum tipo de impedimento.
Só um segundo, vou ver aqui uma questão. Toda a gente está na posse da resolução, na parte do articulado. Sr. Deputado Fernandes, faz o favor.
Já agora, para perguntar, é ponto a ponto mesmo ou a desagregação de algum especial?
O ponto 1, o ponto 2, o ponto 5 e o ponto 6 podem ser votados em conjunto.
Podem ser votados?
Ponto 1, 2, 5 e 6. Apenas queríamos votar à parte o 3 e 4, têm votações diferentes. Se puder ser.
Então vamos seguir essa metodologia? Sim, senhor. Então passamos já à votação em conjunto, primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, peço desculpa, primeiro, segundo.
Quinto e sexto.
Primeiro, segundo, quinto e sexto. Primeiro, segundo, quinto e sexto, assim é que é. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, foram aprovados por unanimidade. Vamos então ao ponto 3. Não sei se querem que proceda à leitura, ou se é dispensável. Pronto, ponto 3. Quem vota contra?
Mantemos o mesmo sentido de voto em todos, está bem? Só para ajudar aí.
Pronto, então, quem vota contra? O Partido Comunista Português?
É tudo abstenção. Não, em todos os pontos, mantemos a abstenção em todos.
Então, há bocado, houve abstenção. Foi abstenção. Pronto. Ponto 13, então. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Social Democrata, não é? Não é? O resto dos partidos votam a favor. Portanto, foi aprovado. Ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Social Democrata e o Chega. O resto dos partidos votam a favor, portanto, foi aprovado também. Sendo assim, passamos então ao ponto número 5, fixação da redação final, nos termos do artigo 156 do RAR, do texto relativo ao projeto de resolução número 762-17, primeiro chega. Peço desculpa. Eu peço desculpa, houve aqui um lapso. Falta votar o projeto de resolução do PAN pela aprovação de uma estratégia nacional para a igualdade remuneratória e de oportunidades entre mulheres e homens. Quem vota contra? Faça o deputado.
Peço desculpa novamente, apenas pretendia que o ponto 2 fosse votado isoladamente. Todos os outros podem ser votados em conjunto, o ponto 2 isoladamente.
Já foi votado. É dos dois, está bem, dos dois também. Ponto 2 do PEN. Portanto, o articulado do PEN tem 4 pontos. Vamos votá-los então em separado. Embora alguns deles. Em separado significa que vão ser votados. Há um ponto que vai ser votado em separado, o resto em conjunto, embora haja a votação do articulado e não da própria resolução em si. Portanto, quanto ao ponto 1, 3 e 4, quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Os restantes partidos. O que se diz foi aprovado. Pronto. Agora, o ponto 2. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD novamente, Sr. Deputado Carla Barros, só para... Vamos lá ver. Ponto 2 outra vez. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? O Chega. Estes partidos aprovam, portanto, foi aprovado por maioria.
Presidente, peço desculpa.
Este ponto foi rejeitado pela abstenção do Chega e pelo voto contra do PSD, portanto, pelos votos a favor dos outros partidos, que não chegaram para constituir maioria. Ponto 5, então, vamos ao ponto 5, fixação da redação final, nos termos do artigo 156 do RAR, do texto relativo ao projeto de resolução 762, 17º do Chega, pela operacionalização de programas de vida independente para pessoas com deficiência.
Senhor Presidente, peço desculpa. A iniciativa que nós tivemos a votar até agora era exatamente qual? É que eu estou, confesso, estou aqui porque tenho perdido. Era o projeto do PAN.
O último projeto do PAN.
Então eu queria retificar os sentidos de voto. É a favor em relação a todos os pontos e não a abstenção como estava a seguir.
Só um segundo, por favor, para tomar aqui a devida nota. O PCP abstém-se, certo?
Não. Em relação ao projeto do PAN, é a favor de todas.
Passamos então ao ponto 5, vou repetir o ponto 5. Fixação da redação final, nos termos do artigo 156 do RAR, do texto relativo ao projeto de resolução número 762-17º, pela operacionalização de programas de vida independente para pessoas com deficiência. Isto é uma proposta da DAPLEN. A DAPLEN pede uma sugestão para a redação final. Precisava de saber a concordância da Comissão. Faça a intervenção, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, dentro do Grupo Parlamentar, não nos opomos a esta proposta dada à Pleno. Sr. Presidente, dentro do Grupo Parlamentar, não nos opomos a esta proposta dada à Pleno.
Alguém se opõe a esta redação? Ninguém se opõe? Pronto. Sendo assim, alguém se abstém? Abstém, sim, senhor. E sendo assim, ficam as sugestões acatadas. Ponto 6. Discussão e votação nos termos número 8 e 9 do artigo 105 do RAR dos seguintes projetos de voto. Primeiro. Projeto de voto da Comissão de Saudação pelo Centenário da Santa Casa de Misericórdia de Mortosa. Alguém quer intervir sobre este ponto? Sr. Deputado Calabacos, por favor.
Sr. Presidente, por nós está consensualizado entre os diversos grupos parlamentares que apresentaram o voto, portanto, damos por terminado este tema.
Senhor. Sr. Deputado Armando, por favor.
Pelo Grupo Parlamentar do Chega, também consideramos por terminado este tema. Gostaria, sem, no entanto, penso que fomos nós os primeiros a colocá-lo aqui em discussão, em todos nós, a relevar a importância desta instituição e de todas as instituições com estas características. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção?
Apenas,
Sr. Deputado Oliveira, faz favor.
Realçar, neste caso, a importância do voto, um voto que está consensualizado e que foi apresentado por vários grupos parlamentares. Apenas uma questão, eu julgo não ser importante, mas parece-me ter sido o Partido Socialista o primeiro a apresentar o voto. Eu julgo não ser uma questão importante, apenas por uma correção. O certo é que a Santa Casa da Misericórdia faz 100 anos, fez no último dia 18 de abril. Esta instituição nasceu mesmo antes que o próprio Conselho da Mortosa, que também é criado nesse mesmo ano, 6 meses antes, e são 100 anos, evidentemente, a trabalhar para uma comunidade, tentando que esta comunidade fosse mais justa e mais coesa. Muito obrigado.
Senhor Presidente, eu não queria contribuir para este jogo de quem puxa a paternidade do projeto, apenas realçar a importância da Santa Casa da Misericórdia da Mortosa, naturalmente na região, no concelho, e também o valor que damos a estas instituições. Referir que a Senhora Deputada Helga Correia, por motivos de saúde de um familiar, está ausente, e daí não se ter pronunciado neste voto que a própria elaborou e redigiu com muito cuidado, juntamente com os colegas deputados do Distrito de Aveiro.
Vamos encerrar este ponto, sem antes dizer que isto vai para o plenário sem discussão. Aceita a votação do plenário sem discussão. Ponto B, do ponto número 6, projeto de voto número 561, 17º, 1º do LIVRE. Saudação pela celebração do Dia Internacional das Famílias. Alguém intervir sobre este ponto? Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente para apresentar o voto, que é autoexplicativo apenas pelo título, mas de facto consideramos importante se apresentar um voto de saudação de celebração do Dia Internacional das Famílias, que aconteceu no dia 15 de maio. Este dia é assinalado desde 93, foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas, como espaço de reflexão e de compromisso político sobre as condições de vida das famílias, incluindo o bem-estar das crianças. Sabemos que em Portugal as desigualdades continuam a marcar a nossa sociedade e o cotidiano das famílias e das crianças, e as assimetrias estruturais que se traduzem em pobreza infantil, segregação habitacional, o acesso desigual à educação e à saúde, e as condições de vida precárias para as famílias mais vulneráveis, em particular famílias monoparentais, famílias migrantes e famílias em situação de pobreza. O tema internacional deste ano é Famílias, Desigualdades e Bem-Estar das Crianças, e é por isso fundamental reconhecer a diversidade de famílias, todas as famílias, e valorizar o seu papel central no desenvolvimento das crianças e da sociedade. E também são necessárias políticas públicas para combater as desigualdades e para ajudar o desenvolvimento infantil, incluindo respostas públicas de qualidade na educação, saúde e habitação, rendimentos dignos e medidas efetivas de conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, e a promoção de políticas orientadas para as famílias que articulem proteção social, igualdade de género, direitos sexuais e reprodutivos. E por isso propomos este voto de saudação e que a Assembleia da República saúde a celebração do Dia Internacional das Famílias, reafirmando o seu compromisso na promoção e adoção de políticas públicas que combatam as desigualdades e garantam o bem-estar e os direitos de todas as crianças e de todas as famílias em Portugal. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais algum deputado que quer intervir? Sr. Deputado Paulo Seco, faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, como é evidente, o Grupo Parlamentar do Chega não poderia deixar de se pronunciar sobre o projeto de voto em saudação relativamente à celebração do Dia Internacional das Famílias. Família é essa, o pilar da nossa sociedade, o equilíbrio da nossa comunidade e a continuidade de uma civilização estruturada e bem equilibrada. Inegavelmente, a família é o espaço onde se constroem valores, se transmitem responsabilidades e se garante a continuidade de um povo. Avós, pais e filhos, três gerações que se olham, que se cuidam e que se sustentam mutuamente. São a imagem mais pura do que deve ser a comunidade em conexão. No entanto, não podemos votar favoravelmente este texto, tal como nos é apresentado pelo Partido Livre. Este voto de saudação não se limita a celebrar as famílias, insere de forma ideológica e enviesada uma agenda que pouco ou nada tem a ver com a essência do Dia Internacional das Famílias. Falar-se de igualdade de género, direitos sexuais e reprodutivos e de uma suposta diversidade que parece servir mais para desvirtuar o conceito de família do que para o reforçar. Transforma um dia de reflexão sobre o bem-estar das famílias num instrumento de propaganda ideológica. Isso para o Partido Chega é inaceitável. Não precisamos de ideologias de género para defender as famílias portuguesas. Precisamos sim de políticas concretas de natalidade que combatam a dramática taxa de fecundidade do nosso país, a habitação acessível para que os jovens possam formar a respectiva família, o apoio efetivo às famílias numerosas, de creches, de escolas, de melhores condições de saúde para as grávidas, para as mães e para os nossos idosos. De uma fiscalidade que não penalize quem decide ter filhos. Precisamos de valorizar o papel insubstituível dos pais e das mães e não de diluir em conceitos abstratos. A verdadeira defesa da família passa por criar condições para que avós envelheçam com dignidade, pais consigam conciliar trabalho e vida familiar sem desespero e netos cresçam num ambiente estável, seguro e enraizado em valores. Isso sim é proteger o bem-estar das crianças, não através de mais burocracia ideológica, mas com medidas corajosas de política familiar. Por isso, o Partido Chega não se associa a esta desvirtualização do Dia Internacional das Famílias. Saudamos o dia, sim, mas rejeitamos a instrumentalização política que nele querem introduzir. Exigimos um voto de saudação que coloque a família tradicional, a natalidade e o apoio real às famílias portuguesas no centro das preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém que queira intervir? Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, de facto, é o Dia Internacional das Famílias e não o Dia Internacional de algumas famílias ou das famílias que o Chega considera que são a tal família natural ou tradicional, ou como escolhem chamar. De facto, família é aquilo que une um grupo de pessoas, sobretudo unidas pelo seu amor, e as famílias são diversas e, portanto, a diversidade deve sim entrar quando falamos de famílias. O direito à autodeterminação das pessoas, à igualdade de género, são questões também essenciais para as pessoas dentro da família, também para poderem ser felizes e, portanto, são conceitos completamente indissociáveis. Parece-me que é muito importante a Assembleia da República deixar claro que a celebração do Dia Internacional das Famílias abrange todas as famílias em Portugal, seja qual for a sua composição, seja qual for a sua origem, e isso parece-me que é essencial, porque isso é que é verdadeiramente o nosso papel enquanto deputados eleitos neste país, é protegermos todas as pessoas e todas as famílias. Obrigada.
Mas alguém dos seus deputados quer intervir? Não, então, só peço aqui a atenção dos senhores deputados que a única coisa que vamos votar neste projeto de voto é a parte deliberativa, certo? Não sei se pretendem que eu a leia, ou dispensa de leitura. Então, vou proceder à leitura da parte deliberativa do projeto de resolução, do projeto de voto de saudação, número 561, 17, primeira, do LIVRE. Que diz assim: a Assembleia da República saúda a celebração do Dia Internacional das Famílias, reafirmando o seu compromisso na promoção e adoção de políticas públicas que combatam as desigualdades e garantam o bem-estar e os direitos de todas as crianças e de todas as famílias em Portugal. Quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Social Democrata e o Chega. Votos a favor dos restantes partidos. Passamos agora ao segundo ponto, projeto de voto número 553, 17º primeiro do PSD, congratulação dos 50 anos do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Estás a fazer, deputado?
Senhor Presidente, eu queria pedir o adiamento deste ponto, se fosse possível. Queria, no entanto, fazer duas sugestões, se puder fazê-lo, que era... adiando a discussão e a sua votação, gostaria de solicitar ao proponente, caso concorde, para ser convidado em voto da Comissão, porque penso que todos gostaríamos de nos associar a este voto, e uma nota que temos feito noutros votos semelhantes e que tem sido normalmente acolhida, que é no terceiro parágrafo incluir também uma referência aos trabalhadores, uma vez que só falta em colaboradores, voluntários, famílias, ter também os trabalhadores. Muito obrigado.
Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, faz favor.
Senhor Presidente, nós iríamos fazer exatamente a mesma sugestão, portanto deixamos também o pedido para que seja incluído entre técnicos e colaboradores a referência expressa aos trabalhadores. Obrigado.
Presidente, Sr. Presidente, todos... queria também... Era apenas para subscrever esta proposta. De facto, as instituições têm trabalhadores ao seu serviço, prestam trabalho moderado, contratado, etc. Não colaboram. Colaboração é uma coisa outra.
Sr. Deputado Carla Barros, faça favor.
Sr. Presidente, é para dizer que naturalmente é um adiamento potestativo da parte do PS. Na próxima resolvemos o tema. Está tudo bem.
Pronto, fica então, este ponto fica agendado para o próximo. Senhores deputados. Senhores deputados, por favor. Então. Senhores deputados, vamos então prosseguir. Este ponto fica adiado então para a próxima reunião, com as alterações que foram sugeridas e aceitas pelo Grupo Parlamentar do PSD por momento do projeto de voto. Passamos agora ao ponto 7, discussão e votação da admissibilidade das seguintes petições. Petição número 68, 17, projeto número 168, 17ª primeira. Inclusão no trabalho, pessoas com incapacidades imunodeprimidas ou deficientes, de iniciativa de Maria Isabel Dias, Saraiva Morgado e outros, tem 7.629 assinaturas. O relator a designar pelo Grupo Parlamentar do PS.
Presidente, será...
Isto é admissibilidade, exatamente. Estamos a votar a admissibilidade desta petição. Querem que repita? Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, por unanimidade. Portanto, o relator designado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Presidente, muito obrigado. Será a Patrícia Faro.
Patrícia Faro, senhor. Agora passamos para a petição número 165, 17ª primeira, pela revogação da decisão de retirar do Estado da CASES, Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, da iniciativa de Sónia Margarida Serra, Queiroga e outros. Tem 1.352 assinaturas. Estamos a votar a admissibilidade desta petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, o relator é designado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Não está aqui presente, falou-se que não. Sim, senhor. Passamos então ao 8º ponto, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição concreta de urgência da Sra. Ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre a proposta de lei número 85/17 primeiro do Governo, que autoriza o Governo a criar a prestação social única no âmbito do subsistema de solidariedade. Sr. Deputado Acaba Barros.
O Grupo Parlamentar do PSD pede adiamento potestativo deste ponto.
Obrigado. Temos então agora o último ponto, que eu peço a especial atenção dos senhores deputados. Obrigado. Que tem a ver com uma proposta de lei 17ª da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que diz respeito à majoração das prestações e dos apoios sociais atribuídos pela Segurança Social aos residentes das regiões autónomas, através da segunda alteração à Lei nº 4/2007, de 16 de janeiro, que aprova as bases gerais do Sistema de Segurança Social. Esta proposta baixou à Comissão de 7 de abril, sem votação, para uma nova apreciação pelo prazo de 60 dias, que terminou ontem, dia 16 de junho. Esta baixa à Comissão tinha em vista a elaboração do parecer da UTAU, que um parecer, aliás, a elaboração não de um parecer, mas de um estudo sobre o impacto orçamental inerente à iniciativa. Este estudo foi recebido na Comissão e foi distribuído a todos os seus deputados no passado dia 12 de junho. Em conformidade com o artigo 146 do Regimento, cabe agora à Comissão decidir se, terminado este prazo, remete a proposta de lei para o plenário, para votação na generalidade, ou se pretende apresentar um texto de substituição, cujo prazo de apresentação já foi ultrapassado. E, portanto... Sr. Deputado Acaba Barros, por favor.
Seguimos para o plenário, para a votação.
Mas alguém quer intervir sobre este ponto? Não sei se tem necessidade de votação ou se está decidido. Okay, então segue para o plenário. Senhores deputados, muito obrigado pelo seu abuso dos trabalhos. Acabamos relativamente cedo, até porque a Comissão começou a hora de trabalhos bastante tarde. Agradeço aos serviços da Comissão, à deputada Vanessa, que sem ela isto era muito mais difícil. Deputada não, técnica parlamentar Vanessa, cujo trabalho é essencial para a condução dos bons resultados da reunião, da Comissão. Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhores deputados, não é que eu tenha poder para pedir a vossa presença, mas uma dúvida que eu tenho. Não temos que ratificar a decisão do prolongamento do grupo de trabalho? Temos. Então, senhor. o meu poder de convocatória. Portanto, era isso só que é importante. Não, é porque como temos que terminar isso, é ratificar a decisão tomada.
Estamos com quórum? Portanto, as decisões do grupo de trabalho têm de ser ratificadas pela Comissão. Portanto, vamos aqui votar, saber se o grupo de trabalho pode prolongar os seus trabalhos até o dia 20 de setembro. Quem vota contra? Quem se abstém? Só um minuto. Desculpa. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Partido Comunista Português. Voto a favor dos restantes partidos. Então, muito obrigado, Srs. Deputados. Bons trabalhos da parte de tarde.